Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Deputados aprovam mudanças nas regras do FIES.
Audiência pública debate uso e incentivos para o biodiesel.
Governo Temer completa 180 dias de cortes para a população.
Nova Londrina recebe R$530 mil para a construção de escola municipal.
Prefeitos eleitos participam de seminário para novos prefeitos gestores em Brasília.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Câmara dos Deputados aprova mudanças no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES. De acordo com o texto da medida provisória 741, o pagamento de taxa devida aos agentes financeiros do programa fica sob responsabilidade das faculdades privadas. Outra novidade é a possibilidade do fundo financiar a parcela da mensalidade não coberta por bolsas parciais do ProUni.
O plenário aprovou os destaques do PCdoB e do PT, que retiraram do texto a possibilidade de o aluno inadimplente ter seu nome registrado no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal ou em cadastros restritivos de crédito de abrangência nacional. E também não poderá ser inscrito no débito na dívida ativa da União. A matéria segue para votação no Senado.
A votação destas mudanças no FIES, que da maneira como foram apresentadas pelo governo federal na medida provisória 741, trariam um retrocesso, depois das decisões que tomamos, das emendas que foram feitas pelo PCdoB e pelo PT, das mudanças que fizemos, considero que ficou um texto aprimorado, um texto que melhora o FIES, inclusive evitando uma série de retrocessos que o governo federal tentava aplicar no programa, inclusive penalizando muito aqueles estudantes que têm menor poder aquisitivo, aqueles estudantes que usam FIES e têm dificuldades financeiras, que seriam prejudicados de forma grandiosa. Mostramos a nossa força, a nossa capacidade de diálogo e mantivemos aí ações importantes desse programa tão exitoso que tem levado tanta gente a conseguir ter acesso ao ensino superior.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. O investimento na produção do biodiesel em larga escala foi tema da audiência pública realizada pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Setores envolvidos e representantes do Ministério de Minas e Energia e da Embrapa discutiram formas de impulsionar a produção e uso de combustível sustentável.
O biodiesel ainda representa uma pequena parte da matriz energética, com apenas 3% dos combustíveis utilizados no Brasil. Na visão dos especialistas, para torná-los atrativos e competitivos, os biocombustíveis precisam de apoio e investimentos do setor público e privado para tecnologia e novos estudos. Além disso, planejamento e logística adequados entre as regiões do país.
Essa audiência pública foi de extrema importância, debateu o biodiesel, os impactos que ele tem na preservação do meio ambiente, nas energias renováveis, nas energias limpas e também a capacidade que o biodiesel pode ter de gerar emprego, gerar renda e gerar desenvolvimento. Evidentemente, mais uma vez, ficou estabelecido no debate que é importante haver pesquisa, desenvolvimento de tecnologia, de inovação, tem que ter investimento público. Essa tem sido uma bandeira que defendo há muito tempo e que nós vamos continuar insistindo para que a legislação aponte para isso e para que haja uma sensibilização também das autoridades da importância estratégica que pode ter no presente e principalmente no futuro o desenvolvimento do biodiesel.
O governo Temer completou 180 dias desde o golpe do impeachment da presidenta Dilma. Nesses 6 meses, o país tem vivido o desmonte de programas de inclusão social e entrega de riquezas nacionais como o pré-sal. Os exemplos mais recentes dos desmandos do governo são a PEC 241, que tramita agora no Senado como PEC 55, e a medida provisória da reforma do ensino médio.
Os últimos 180 dias também mostraram que o governo quer cortar na carne dos trabalhadores e aposentados com as reformas que pretendem reduzir direitos e benefícios previdenciários e trabalhistas. Os produtores rurais já estão sentindo na pele por conta do encerramento de programas de incentivo e escoamento de sua produção. A oposição acredita que os cortes e ajustes vão atingir ainda mais áreas essenciais para o país.
Esses 6 meses de governo Temer, do PMDB e do PSDB são uma prova do tamanho do retrocesso que o Brasil vem vivendo. Foram 6 meses de decisões equivocadas, primeiro com a redução de ministérios estratégicos, secretarias, órgãos, por exemplo, que apoiavam o desenvolvimento da agricultura familiar, da geração de emprego nas pequenas propriedades rurais, que suspenderam ações importantes como o PAC, o Minha Casa Minha Vida e tantos outros programas federais, e apresentaram uma pauta legislativa nesses 6 meses também, que é de retrocesso, que é de corte de investimentos na saúde, na área social e principalmente na educação. A nossa postura, e a minha principalmente como deputado federal nesses 6 meses, tem sido de resistência, tem sido de muita luta, de muita disposição, de muita coragem, de muita fé, de que nós vamos conseguir reverter esse momento ruim que vive o Brasil, com o rompimento da normalidade democrática, com toda essa instabilidade política, com o desemprego, com a falta de expectativa de crescimento no futuro, com juros ainda exorbitantes e com um governo que não olha pelas pessoas que mais precisa, não olha pelo pequeno empresário, não olha pelo pequeno agricultor, não olha pelo trabalhador, pelo contrário, se concentra apenas em atender os interesses do mercado, os interesses dos rentistas, os interesses daqueles que vivem da especulação financeira, dos juros e dos negócios que muitas vezes são feitos de formas obscuras dentro do que preza os mercados e o interesse internacional. É um governo que não governa para o Brasil, que não governa para o povo. E uma das maiores provas disso é a PEC 241, é a entrega do pré-sal, da nossa riqueza do petróleo para os estrangeiros e tantas outras medidas equivocadas que, infelizmente, não só estão em curso, mas têm tido grande apoio parlamentar de deputados federais e senadores. De um outro lado, vimos nesses 6 meses uma mobilização muito grande da sociedade, em especial dos professores, dos jovens e dos estudantes. Que o exemplo da juventude sirva para motivar a nossa população a fazer o que temos feito aqui no Congresso Nacional: lutar, resistir, protestar e evitar que os prejuízos que já são evidentes ao Brasil, à nossa população, ao serviço público, se tornem ainda maiores.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Essa semana, prefeitos eleitos da região sul do país participaram do seminário Novos Gestores, promovido pela Confederação Nacional de Municípios. O evento foi voltado aos futuros administradores, com pauta temática sobre gestão de qualidade. O seminário apresentou palestras sobre atuação e capacitação técnica nas áreas de gestão pública.
Além disso, os gestores eleitos do Paraná estiveram com o deputado federal Zeca Dirceu no FNDE para dialogar sobre questões importantes para a educação do estado. Também participaram de um café da manhã para firmar compromisso entre os interesses dos municípios e o trabalho realizado pelo parlamentar em Brasília.
Foi muito gratificante receber os prefeitos eleitos aqui em Brasília. Mais de 70 municípios estiveram aqui representados pelos seus prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e também por número grande de vereadores. São lideranças políticas que têm relação estreita com o mandato, que já trabalham conosco há muito tempo e que agora assumem novos mandatos a partir de 1º de janeiro e, é claro, estiveram aqui em Brasília para participar de eventos que foram organizados por entidades como a Confederação Nacional do Município e também uma série de agendas que o nosso mandato, o meu gabinete, organizou já para começar a tratar de programas, de projetos, de obras e investimentos que podem sim ser articulados no ano que vem e já num primeiro ano levar muito benefício à população de cada uma dessas cidades do Paraná. Para mim é uma honra receber a visita, é muito gratificante ver a confiança desses prefeitos eleitos no nosso mandato, que é um mandato municipalista, é um mandato focado nas pequenas cidades, focado na atração de investimentos, na realização de obras, principalmente na saúde e na educação. Foi um período aqui de visitas, de conversas e reuniões muito produtivo e tenho certeza que cada um dos eleitos voltaram para suas cidades mais preparados, mais motivados e, da minha parte, com um compromisso muito grande de apoio, de trabalho e de realizações. Nesses 4 anos, vamos com certeza construir mais uma vez um mandato de resultado, de benefícios e de investimentos ao nosso povo querido do Paraná.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
E a nossa repórter Camila Freitag acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Camila, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do programa Transparência e Ação. Recentemente, a colisão entre um ônibus e um caminhão deixou 21 mortos e muitos feridos aqui no noroeste do Paraná. Um número que faz disparar qualquer estatística. Mas a verdade é que há anos a rodovia PR-323 é conhecida como a temida Estrada da Morte. No trecho de 220 quilômetros entre Maringá e Iporã, ocorrem mais de 500 acidentes por ano, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. No ano passado, 38 pessoas perderam a vida naquele trecho. Em 2016, mesmo faltando 2 meses para acabar o ano, o número já é bem maior que no período anterior. Foram 61 óbitos. Já considerando as mortes da colisão entre o ônibus com pacientes de Autônia e um caminhão carregado de leite.
E a cena trágica e triste se repetiu mais uma vez. Infelizmente, mais um grande acidente com dezenas de mortos aconteceu na PR-323, entre o trecho de Umuarama, que vai até Francisco Alves. Lamento muito a perca de tantas vidas, homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas que têm, na nossa região noroeste, uma história de vida que foi ceifada, que foi interrompida de maneira bruta, de maneira violenta, mais uma vez por um acidente de trânsito, como eu disse, que infelizmente se repete em toda a PR-323, de Guaíra até Maringá. Quero me solidarizar com as famílias, mostrar aqui mais uma vez toda a minha indignação, que não é de hoje. Já fazem mais de 10 anos que tenho alertado, salientado o problema que é e a importância que é olhar este caso da PR-323 com mais atenção. Uma rodovia estadual, mas que o governo do estado não zela, não cuida, não faz sequer a manutenção e hoje está totalmente deteriorada, com buracos, sem sinalização, em estado precário, talvez seja uma das piores rodovias de todo o Paraná e, por que não, de todo o Brasil.
O problema é que a rodovia possui pistas simples, poucas áreas de ultrapassagem e acessos complicados em trechos urbanos. São poucos os trechos com pista dupla. O fluxo diário na PR-323 oscila entre 31 mil veículos na saída de Maringá e 4 mil no trajeto menos movimentado, apontada como uma das rodovias cruciais para o estado, seja pelo escoamento de safra ou porque passa por cidades importantes como Umuarama e Cianorte, a PR-323 esteve perto de ser duplicada. Foi realizada uma licitação para ceder à administração da rodovia à iniciativa privada em 2014. O consórcio de empresas que venceu a disputa deveria duplicar o trecho e teria direito de cobrar o pedágio. Contudo, uma série de entraves impediu que a obra fosse realizada. Primeiro, o governo estadual encontrou dificuldades para garantir a contrapartida que precisava repassar anualmente para ajudar na duplicação. Quando esse empecilho foi vencido, a empreiteira Odebrecht não conseguiu os empréstimos de que precisava para tocar o projeto. O governo estadual decidiu, então, cancelar a licitação, sem previsão de escolher uma nova empresa.
É óbvio que a solução para a PR-323 é a duplicação. Isso tem sido uma pauta há mais de 10 anos, uma reivindicação não só minha, mas da população, das entidades organizadas, das associações, dos sindicatos, das entidades religiosas. Infelizmente, o governo do estado não cumpre o seu papel. O governador Beto Richa, em 2010, na sua primeira campanha ao governo do estado, prometeu que a duplicação seria feita rapidamente. A população do Noroeste acreditou, ele ganhou as eleições com uma votação muito ampla na nossa região e, infelizmente, de 2010 a 2014, se passaram 4 anos e nada, exatamente nada foi feito em relação à PR-323. Em 2014, o governador Beto Richa teve a audácia de voltar à região e prometer a duplicação mais uma vez. A nossa população, de uma maneira até ingênua, mais uma vez acreditou na promessa que falava agora de uma parceria público-privada e da execução e do cuidado da rodovia através de um pedágio e de uma empresa particular. De novo, se passam anos, lá se foram quase 3 anos, e nada foi feito. A rodovia está praticamente há 7 anos sem nenhum tipo de conservação, sem construção de terceiras faixas, sem sinalização, quanto mais qualquer indício de duplicação. Hoje, sem dúvida nenhuma, essa rodovia é uma prova do descaso do governo do estado com toda a região Noroeste e com o desenvolvimento do Brasil e do Paraná. Porque além de ser uma região que circulam pessoas, veículos de passeio, ônibus escolares, de estudantes, a PR-323 é uma rodovia que faz acontecer o fluxo da produção agrícola, industrial, do centro-oeste do Brasil, estados como Mato Grosso do Sul e também de toda a nossa região no sentido aos grandes centros, Londrina, Maringá, São Paulo, Ponta Grossa, Curitiba e até mesmo ao porto de Paranaguá. Vamos continuar criticando, denunciando, procurando encontrar meios para que essa duplicação aconteça e, é claro, cobrando os responsáveis que, nesse caso, é o governo do estado. Vale lembrar que o governo federal nos últimos anos cumpriu seu papel com a nossa região. Pavimentou a BR-487, a nossa estrada boiadeira, de Campo Mourão até Cruzeiro do Oeste. Está pavimentando e duplicando a BR-163, que vai de Guaíra até o sudoeste do estado. Alguns trechos foram inaugurados, outros estão em obras exatamente neste momento. Então, o governo federal tem feito a sua parte, o que deveria motivar, obrigar o governo estadual também a cumprir o seu papel com as rodovias estaduais. Infelizmente, não é isso que acontece. E aí, a cena de mortes, de acidentes, de uma rodovia cada vez mais congestionada, lenta, se repete a cada dia.
Obrigada, Camila.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, repassou aproximadamente R$530 mil ao município de Nova Londrina para a construção de uma escola municipal com 12 salas. A obra, com investimento total de mais de R$3,5 milhões, foi articulada pelo deputado federal Zeca Dirceu.
A escola é uma demanda cadastrada no Plano de Ações Articuladas, o PAR, responsável por viabilizar instrumentos para a melhoria da qualidade da educação, principalmente a educação básica pública. Como membro titular da Comissão de Educação, Zeca Dirceu tem trabalhado em políticas voltadas para a educação pública de qualidade.
Nova Londrina é um dos pequenos municípios do Paraná que recebe do meu mandato, das minhas ações como deputado, uma atenção muito grande, em especial na área da educação, que é uma área que eu sou apaixonado. Fico muito feliz de ver que o investimento de R$530 mil acaba de ser pago de um montante de R$3.500.000, que está possibilitando a construção de mais uma grande escola com 12 salas. O que ocorre em Nova Londrina, há alguns anos, tem ocorrido em centenas de outras cidades do Paraná. E para mim, como deputado, como quem é apaixonado pela educação, uma honra poder estar contribuindo, é uma honra poder estar colaborando.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
O Fundo Nacional da Saúde pagou pouco mais de R$100 mil para quedas do Iguaçu. Os recursos são destinados à construção de uma unidade básica de saúde e foi conquistado com apoio do deputado federal Zeca Dirceu. A UBS, em construção, é de porte 2 e comporta, no mínimo, duas equipes de atenção básica em um espaço de 415 metros quadrados.
As unidades constituem o primeiro contato entre o cidadão e o Sistema Único de Saúde, o SUS. Assim, chegam a atender cerca de 80% dos problemas de saúde da população. Com a rede de serviços de saúde descentralizada, os hospitais ficam liberados para o atendimento de casos mais específicos.
A saúde é uma área muito frágil ainda no nosso país, é uma área que necessita investimentos. Está ameaçada agora pela tramitação da PEC 241, que foi aprovada pela Câmara e agora tramita como PEC 55 no Senado, uma emenda à Constituição que quer limitar investimentos na área da saúde. Medidas como essa aprovadas vão impedir que investimentos tão importantes como esse que estamos divulgando de quedas do Iguaçu, onde o governo federal acaba de pagar mais R$100 mil para as obras de uma unidade básica de saúde. Essas obras estarão inviabilizadas no futuro breve se essas medidas legislativas prosperarem. Por isso, tenho me posicionado de forma contrária e tenho clamado pela população para que haja uma grande mobilização, uma grande pressão, e nós convençamos os nossos senadores, o Senado Federal, a rejeitar essa emenda à Constituição. Quedas do Iguaçu e tantas outras cidades dependem do investimento federal, que tem que ser crescente na área da saúde, para que obras como unidades de saúde, hospitais, possam cada vez mais receber investimentos e criar um ambiente de melhor atendimento, mais rápido e mais eficiente à população.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. O mandato do deputado federal Zeca Dirceu já está todo vapor com os preparativos do 9º Encontro da Juventude. Desta vez, o evento acontece no sudoeste do Paraná, na cidade de Nova Prata do Iguaçu.
O encontro vai promover debates sobre temas como políticas públicas da juventude do campo, juventude negra, cultura, arte, meio ambiente, sustentabilidade e emprego. O encontro está marcado para o dia 19 de novembro, com início previsto para as 9 horas. O evento será na Associação dos Funcionários Públicos.
Com muita alegria que nós estamos organizando mais um encontro regional da juventude. Será o 9º encontro. Todos sabem que o diálogo com a juventude tem sido uma grande prioridade do meu mandato. Nos últimos encontros tivemos a presença de 200, 300, 400, até 500 jovens participando. São dezenas de cidades que se reúnem a cada encontro. Devemos ter totalizado esse ano mais de 100 municípios mobilizados, aproximadamente 3 mil jovens participaram dessas atividades que buscam criar a consciência de que o jovem precisa ser mais ouvido, mais compreendido, e a partir disso tem que haver um número de ações maior em áreas estratégicas para o jovem, como é a educação, o esporte, a cultura, o lazer, o primeiro emprego, a inclusão digital e tantas outras questões que temos debatido e feito chegar a prefeitos, a vereadores, ao governo do estado e ao governo federal, como uma reivindicação justa e legítima da nossa juventude. Venha com a gente, participe desse 9º encontro regional que vai acontecer em Nova Prata do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. A sua presença, o incentivo que você der aos jovens para que eles participem, com certeza vai abrilhantar ainda mais o nosso evento e vai me dar motivação para continuar lutando pela juventude.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou a Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.